Na Grécia Antiga, Atena e Poseidon travaram uma guerra para decidir qual seria a capital da Grécia. Com a vitória de Atena, Poseidon, que não era nada racional, decide vingar-se da deusa. Poseidon violenta uma de suas fiéis devotas, Medusa. Mas ele não esperava por uma represália. Atena, deusa virgem da guerra e da sabedoria, dá à sua devota, Medusa, o poder de petrificar qualquer homem que chegue perto dela. Em uma vingança mais particular, corta a cabeça de Poseidon e a usa como símbolo em seu escudo. Agora, todos os deuses sabem do que ela é capaz.
Desculpa interromper a sua narrativa, Caroline, mas infelizmente esse não é o mito legítimo da Medusa. Por mais que nós, mulheres, gostaríamos de ter um mito narrado dessa forma, sabemos muito bem que eles não nasceram assim.
Eu acabei me empolgando, Jéssica. A verdade é que na história original, Atena não pune Poseidon e muito menos ajuda Medusa. Medusa é vista por sua deusa e por toda a cidade como culpada, visto que, apesar de muito religiosa, vestia-se de forma vulgar para a época.
Atena, então, pune Medusa, transformando-a em uma górgona, um monstro com cobras no lugar de cabelos.
Eu gosto de pensar que a primeira versão contada aqui é a original, mas não podemos negar a história da humanidade. E esta, minhas amigas, é exclusivamente masculina.
As mulheres nunca tiveram sua vez de falar. Na história, apenas os homens falam. E nós nos calamos diante deles.
Medusa não teve oportunidade de explicar o que ocorreu. E mesmo que tivesse, ninguém acreditaria nela. Pois é a palavra dela contra a de uma entidade. É a palavra de uma mulher contra a de um homem.
Como já dizia Hélène Sisu, basta olhar diretamente para Medusa para ver ela. E ela não é um ser terrível. Ela é linda e está rindo.
Mas antes de termos um olhar pela crítica feminista ao mito, devemos ressaltar que ele circulou pela Grécia Antiga de diversas maneiras e com diversos propósitos. Conversamos com o doutor em História, Felipe Parisotto, para termos maior conhecimento sobre o contexto histórico do mito.
Ele nos conta que tudo o que sabemos sobre o mito são poucos vestígios escritos e que, na verdade, os mitos eram passados de pessoa a pessoa pela oralidade, o que criou diversas versões de uma Medusa.
Nessas sociedades antigas, elas são conhecidas por meio da oralidade. As pessoas contam as histórias umas às outras e passam para os seus amigos, para os seus netos e passam com seus floreios, com as lições que acham mais importantes. E isso faz com que, ao longo das décadas e da passagem dos séculos, as histórias mudem. E essas múltiplas narrativas que chegaram a nós, elas possuem muitas diferenças. Falando desde uma Medusa monstruosa, arrogante, que se achava superior à deusa Atena e que por isso foi punida, a uma Medusa vista mais como oprimida, ou uma Medusa vista mais como usada. Uma Medusa horrível, uma Medusa bela, uma Medusa desafiadora, uma Medusa incompreendida. São muitos os mitos e são muitas as análises que se pode fazer a partir da Medusa.
Na maioria dos mitos aos quais tivemos acesso, a Medusa é citada como uma mulher bela que dedicava seus dias a devotar Atena em seu templo. Como sacerdotisa, ela não poderia ter nenhum tipo de relação íntima. Ao violar seu corpo, Poseidon não estava apenas a violentando, mas também atacando a deusa Atena.
O que ocorre depois disso é uma culpabilidade da vítima, nesse caso, a Medusa. Atena entende como uma ameaça o ato sexual entre Medusa e Poseidon, onde Medusa estaria, na verdade, a desafiando.
Eu vejo mais o mito da Medusa no universo religioso, para a população grega, né? Que é o de desafiar os deuses. Em um universo onde os deuses são tão presentes e há tantas oferendas e há tantos templos, A Medusa nos ensina a não desafiá-los, pois ela desafiou Atena e foi punida por isso. Quando se narra, por exemplo, de quando Perseu corta a cabeça da Medusa, muitos tratam Perseu como um herói, portanto. E que aquela decapitação foi justa, foi merecida por uma mulher tão terrível que desafiou os deuses.
Atena transforma a Medusa em Górgona. De acordo com o livro da mitologia de Thomas Bunfinch, uma Górgona seria uma, abre aspas, fêmea monstruosa, com dentes enormes como os de javalis, garras de bronze e cabelos de serpentes, fecha aspas.
Transformada em Górgona, Medusa fica totalmente isolada da sociedade. Incapacitada de ter qualquer interação social sem assustá-los ou petrificá-los, Medusa cria seu próprio jardim de pedras em sua solidão.
A história se espalha, demonizando Medusa, e todos começam a ter medo de sua figura. Até porque nenhum grego poderia dizer como ela é fisicamente, já que ninguém sobrevivia para contar a experiência.
Porém, ela possui poder que todos desejam. Mesmo com sua cabeça cortada, Medusa ainda conseguiria utilizar de seu poder, fazendo do seu assassino a pessoa mais poderosa da Grécia. Nesse caso, de acordo com o mito, esse assassino seria Perseu.
Perseu é mandado pelo rei de Céfiros para matar Medusa em troca da liberação de sua mãe. Ele, então, é presenteado no meio de seu caminho pelas ninfas, com um capacete de Hades, escudo de Atena e espada de Zeus.
Ao chegar no covil de Medusa, Perseu a ataca usando o reflexo de seu escudo para conseguir enxergá-la.
Ele espera que ela chegue perto o suficiente e, com um golpe certeiro,
Perseu corta a cabeça de Medusa com sua espada. Ao cortar a cabeça dela, Perseu se torna o herói da Grécia Antiga e o homem mais perigoso da região, pois com a cabeça de Medusa controlada, ele poderia vingar-se de seus inimigos.
Um fato curioso é que, enquanto viva, Medusa era considerada um monstro. Mas agora que ela está morta, ela é uma arma e um escudo. Representações de Medusa são pintadas em locais para proteção. Até no escudo de Alexandre o Grande, a cabeça com serpentes foi representada.
Um aspecto da representação da Medusa que nos chama muita atenção é a transformação que ocorreu durante os séculos.
Se abrirmos o Google nesse exato momento e pesquisarmos imagens da Medusa, o que veremos serão imagens de belas jovens com cabelos de cobras, algumas até mesmo em poses sensuais.
Essa representação diverge muito do que foi apresentado no início desse podcast, com a descrição da Górgona.
No texto O Arcaico e o Contemporâneo, Medusa e o Mito da Mulher, a autora Luiz Helena Hilgert ressalta como a cultura grega colaborou para a criação de um mito, o do segundo sexo.
Simone de Beauvoir retratou com maestria o assunto na década de 40. De forma simplificada, Luiz Helena Hilgert resgatou o segundo sexo de forma a analisar o mito da Medusa e associar com o que as mulheres vivem.
Em suas palavras, abre aspas, como antagonista à figura do homem sujeito, Medusa pode ser lida de formas muito distintas, como uma criatura ardilosa ou uma cobra espreita para dar o golpe. Somos retratadas em Pandora, Eva, Lilith e Dalila, Virgem Maria, mas também em Atena, Hera, Madalena, Medeia e Cassandra. No imaginário masculino, a mulher é uma e todas ao mesmo tempo. Fecha aspas.
Medusa representa todas as mulheres vítimas de abuso. E a autora deixa isso explícito ao longo do texto. A cultura do estupro está presente não somente no mito da Medusa, mas também em diversos outros mitos fundadores da nossa cultura.
Zeus estupra, violenta, engana, seduz mortais e deusas e nada acontece. Há uma compreensão de que a violência contra as mulheres é um direito divino. Se todo homem é Perseu, por que não ser também Zeus e Poseidon?
Luiz Helena Hilgert ainda ressalta que parte da punição de Medusa por despertar os desejos de Poseidon é a reclusão na caverna onde foi assassinada por Perseu. O isolamento e a exclusão de vítimas de violência sexual são comuns. E, às vezes, até mesmo provocados pelas vítimas.
O mito da Medusa é atemporal. Mesmo não se passando na atualidade, o mito retrata como a sociedade lida com a mulher que não segue os padrões impostos a ela.
Mas, de uma maneira geral, Eu acredito que é sempre interessante observar a mitologia grega, porque ela é muito próxima do comportamento do ser humano de uma maneira generalista. Porque os deuses e os semideuses e as criaturas mitológicas, como é o caso da Górgona, da Medusa, elas não assumem características divinas. Elas possuem elementos sobrenaturais, mas elas possuem sentimentos e ações muito humanas. Quando se analisa a mitologia grega por um olhar mais social, para tentar entender a sociedade e os comportamentos humanos, não se fica focando nesse universo fantástico de que alguém pode disparar raios, por exemplo, ou controlar o oceano. Mas justamente nessas traições, nesses assassinatos e nesses valores compartilhados pelos deuses que possuem raiva, que possuem alegria, felicidade, que traem, que têm raiva e amam e têm paixão, que são sentimentos muito humanos e que ajudam a explicar um pouco a nossa sociedade. E a Medusa, ela é um pouco isso. Ela ajuda um pouco a explicar a nossa sociedade e o funcionamento da nossa sociedade. E os próprios olhares que se tem ao longo dos séculos sobre a Medusa nos permite também entender um pouco como funciona a nossa sociedade. Então, a mulher que se relaciona com um deus. E quando se analisa as diversas formas que tem essa história, se vêem algumas pessoas a condenando e algumas pessoas a colocando como a vulnerável da história. E é muito interessante que quando algo desse gênero acontece, quando um relacionamento de uma mulher acontece com um indivíduo, com Deus, ou com um indivíduo que é proibido, por exemplo, muitas serão as visões que se vai ter sobre essa mulher. Podendo ser a visão de que ela é a culpada, que o seduziu, ou ela a vulnerável, que foi seduzida. E a partir dessas visões se tecem comentários e se tecem lições de moral sobre essa determinada história. O mito da Medusa nos mostra, uma das primeiras coisas que ela nos mostra é o quanto uma história pode tomar contornos diferentes e pode ser vista sobre olhos completamente distintos. A partir dessa história, se pode pensar, sim, sobre o papel da mulher naquela sociedade, como uma sociedade vai julgar uma mulher que transgride o seu papel, que é o caso dessa sacerdotisa, talvez, dependendo da narrativa, né? Que era muito bela que vai sair da sua função e que vai ser demonizada por essa mesma sociedade.
Por isso, toda mulher tem um pouco de Medusa. E a Medusa é toda mulher.
Eu sou Medusa.
Este episódio foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Radiojornalismo, lecionado pela professora Leslie Cedres Chaves, com supervisão técnica de Peter Lobo e monitoria de Amanda Saori Teixeira.
Roteirização e narração de Caroline Heckler e Jéssica Schmidt.
Edição e narração por Luísa de Mello.